Bom dia, queridos ouvintes, cá estamos nós para mais um episódio. E esse é o episódio 60, esse é o episódio 60, exatos 60 episódios. Quanto tempo tem esse projeto? Tem o quê? Um ano e pouco? Não sei. Eu não sei, cara, eu só faço isso aqui, eu não conto o tempo. Oi, como os senhores estão? Como as coisas estão? Eu não sei, hoje é uma segunda-feira, dia 15. Hoje é dia 15? Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 14. Dia 14 de fevereiro. Já estamos no meio de fevereiro. E sabe o que eu fiz de importante? Nada. Nada, nada, nada. Não fiz nada, cara. E isso tá me deixando mal. Eu tô com... sei lá, velho. No episódio anterior, que eu peço desculpas a todos vocês, porque o áudio ficou... ficou assim. Não é porque tinha uma abelha no meu microfone, mas é porque eu gravei tudo errado. Então, eu peço desculpas. E eu tava falando sobre a situação do Monark. E no mesmo dia que esse podcast aconteceu, eu gravei ele de manhã. E conforme se foi passando o dia, toda a situação foi se desenrolando. E aí esse vai ser aqui a atualização do caso Monark, que esse podcast aqui nós defendemos Bruno Ayub. Foi uma puta loucura isso com o Monark, porque imagina o Brasil inteiro cancelando esse cara porque ele só falou uma bosta. E todo mundo entendeu que ele era nazista, cara. Olha que bagulho absurdo. Todo mundo, realmente pessoas... ah, ele é nazista, é exatamente isso. E tipo, 5 minutos antes... é porque o foda é que aquela parada se espalhou pelo Twitter. E o Twitter é um lugar que não era para as pessoas estarem... porque o Twitter é um monte de coisas sem contexto algum, com pessoas dispostas a odiarem coisas. Por isso que eu deletei o meu Twitter novamente, porque eu criei um Twitter novo só pra eu ver algumas coisinhas assim, de coisas que eu gostava. Só que aí quando eu vi toda essa situação do Monark, eu falei, cara, não dá pra ficar no Twitter, eu apaguei. Caralho, todo mundo ficou contra o cara. O David Jones, ele fez uns stories assim, cara, não acredito que ele falou aquilo e tal, se ele não sair, eu saio. Uma parada assim. O cara botando uma cobra, é tipo, imagina você é o presidente de uma empresa, que era isso que o Monark era, o carro passando aí que todo mundo viu, imagina que você é o dono de uma empresa, o presidente de uma empresa. E aí tem, tipo, um cara que é meio que supervisor de um setor. Um setor bem baixo, assim. E você é o presidente da empresa, você manda em tudo. E aí aquele cara fala, se ele ficar, eu saio. Tipo, caralho, quem que você acha que tu é, cara? O cara... falou meio que descaradamente que eu sou nazista. E aí, se você ficar, eu saio. Olha essa loucura, cara. E aí, todo mundo ficou do lado dele, porque, certo? Tipo, vamos ser sinceros, o David Jones não queria perder tudo, né? O cara foi uma víbora, uma naja, uma sucuri. Uma cobra coral, uma serpente, uma jararaca, uma piton, uma anaconda, esse cara foi. E aí, como é... O projeto que ele tem no Flow é bem menor do que o projeto principal dele, que é o canal de jogos dele. Então, tipo... é basicamente, ele tava num barco que tava com 80 buracos... e ele tava vendo aquilo afundar e ele falou, puta, eu vou ter que... Caralho, eu vou ter que pegar esse bot aqui e pedir ajuda pro time inimigo. Porque, tipo, todo mundo sabe que o Monark não era nazista. Era elementar. E você não defendeu o cara, tipo, tá, ele falou bosta, mas, tipo, ele não é nazista, né? E depois ele falou, nazista? Nazismo é o caralho. Olha, caralho, olha, esses caras tão achando que, tipo, o nazismo é uma coisa tão perigosa hoje em dia que. E é um bagulho que, tipo, as pessoas têm tão medo que, tipo, se o Monark falar qualquer coisinha assim, que as pessoas não. O brasileiro médio, ele não sabe o básico de interpretação de texto, então ele ouve o Monark falando: eu acho que deveria ter um partido nazista no Brasil. Aí o brasileiro médio, o que que ele faz? Ele conclui que o Monark tá apoiando ele tá fundando um partido nazista. E aí, seguindo mais à frente, começou todo aquele cancelamento, caralho, tá? O Monark foi meio que demitido, entre aspas, do programa dele. E o Igor 3K comprou a parte dele. E agora acabou o flow. Acabou o flow. Tudo está acabado. E já era. Já era. O próprio Igor no passado disse que se o Monark saísse, o flow acabaria. Então, tipo, acabou o flow. A liberdade de expressão que o Monark defendia e todas essas coisas já era. Nada, o Brasil não vai evoluir, só vai piorar, só vai. Agora é só ladeira abaixo, cara. Não tem como melhorar. E aquelas manchetes e o Jornal Nacional falando do Monark como. Era como se, sei lá, tivessem pegado o líder do Comando Vermelho. Tipo. Hoje, ontem, dia blá blá blá, o apresentador do podcast Flow. O host do podcast Flow, Bruno Ayub, fez declarações. Declarações. Fez declarações antissemitas e, em palavras dele, disse: deveria existir um partido nazista. Imagina a velhinha que tá ouvindo isso. Imagina, ela vai falar: meu Deus, olha essas coisas que a internet falam aí. Aquelas velhas que falam: nossa, Deep Web aí, toma cuidado, viu? E aí. Esse tipo de velha que não entende nada da internet, vê um bagulho que ouve a manchete do Jornal Nacional, que olha que engraçado, os podcasts agora estão tendo meio que mais audiência do que um jornal na TV, e aí a primeira gafe que eles podem arrancar de alguém, eles vão no Monark, destroem o Flow e falam: Monark é nazista, Monark é aquilo, Monark é isso e tal. E aí, várias matérias falando que o Monark era nazista e tudo, tudo tal. E a pessoa com sã consciência sabe que o Monark não é nazista. É uma ideia de que se o inimigo tiver no nosso holofote, a gente vai poder controlar ele. Eu não concordo com isso. Porque meio que. Mesmo no holofote, ele vai pegar uma arma e vai matar alguém no final. Então meio que não dá certo no final isso. Mas essa ideia dele é só uma ideia e atacaram o Monark pela uma ideia que já existe. E agora estão chamando tipo, o Monark de nazista e tudo, antissemita, essas coisas. E agora, nossa grande voz. Olha só o absurdo que eu vou contar agora. A nossa grande voz da sabedoria e a voz. Eu não sei como construir essa frase. A voz da sabedoria. Só isso que eu pensei. A voz da sabedoria dos tempos modernos é Felipe Neto, que é o único que conseguiu enxergar toda a situação. Não é o único, mas tipo, é a pessoa que enxergou o Felipe Neto. Ele viu e ele falou: Monark é um cara, um jovem que falou bosta e não tá querendo falar aquilo. Só quem for o inteligente o suficiente para entender que ele não tava querendo instalar um partido nazista. Tipo, eu vi um monte de matéria falando, Bruno Ayub defende a existência do partido nazista. Eles falam isso como se o monarca tivesse, tipo, é como se existisse um partido nazista e o monarca defende a existência dele. É como se, ah, não, partido nazista não pode acabar, essas merdas, sabe? E aí, o Felipe Neto é o cara mais sensato do Brasil hoje. É isso. O Felipe Neto é a pessoa mais sensata do Brasil. E ponto. O cara, enquanto tem um monte de outros burros, Castanhari, David Jones, Cauê Moura, esse povo aí bom, que eu adoro, que eu desejo um bom dia, uma ótima saúde a todos. Esse povo, ele não entendem, tipo, o topo, eles meio que são o topo, assim, da internet, e esse povo não entende uma simples interpretação de texto. E não é que eles não entendem, eles não querem entender, porque se eles entenderem, eles vão ser atacados pelo povo, que é o grande problema disso tudo. O povo acaba sendo um problema, porque é o povo que condena o monarca por falar bosta. E é só isso que o monarca fez. Ele falou bosta. Ele não quer a morte de judeus, ele não quer a morte de negros, ele não quer o apedrejamento de homossexuais, ele não quer nada disso. Ele só quer. Ele quer que uma ideia de liberdade de expressão seja implantada e nada mais. E aí, esse povo burro não entende. O povo não entende, cara. E aí tem o nome do podcast. Nos últimos podcasts, o nome do programa tem se fazido verdade, que é Cadê a Graça? Porque realmente não tem graça alguma, cara. Às vezes não tem graça, às vezes eu não consigo fazer graça. Eu me considero uma pessoa engraçada, só que às vezes eu não consigo fazer graça. Por quê? Porque eu não sou engraçado de verdade, só consigo levantar a graça de outras pessoas. É isso que eu faço. Eu pego o que você fala e eu deixo mais engraçado. Por isso que meu podcast sozinho é um lixo. Mas voltando ao assunto. O Monark. Que eu tava falando? Felipe Neto? E o Felipe Neto é a única pessoa que tá certa agora. E o foda também foi ver que, tipo, Igor 3K também é culpado nisso, porque ele tava do lado do Monark e ele ouviu o Monark falando todas aquelas merdas. E ele não parou o Monark nenhum segundo de falar aquilo, então meio foda, né? E podia ter falado, não, o que o Monark tá querendo dizer? Que blá 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 blá. Tipo, é pra isso que um co-host serve, não pra ficar calado assistindo a conversa. Ele é tipo, a conversa, ele é tipo, sei lá, o Fred na Copa do 7-1, que ficou só assistindo. Ele teve um convite do Tite, do Felipão, na época, pra assistir o jogo no campo. Foi isso que o Fred fez na Copa do 7-1. Foi exatamente o que o Igor tava fazendo ali no Flow. Ele só ficou observando, fazendo nada. Ele só tava assistindo o Flow, só que ali. E agora ele tá apresentando o Flow sozinho porque o Monark foi extraditado. E foda, ninguém do Flow tentou defender ele, mas eu acho que isso também é parte do Monark, porque o Flow é uma empresa de centenas de dezenas de funcionários. E se eles não tentassem lutar com aquilo, ia meio que dar uma bosta. Então é bom. Então ele o Monark se sacrificou pelo povo dele. Monark e Jesus Cristo são exatamente a mesma pessoa. Eu vou abrir um Monster aqui de mango porque eu preciso de energia, porque eu estou um pouco sonolento. Você deve ter percebido isso pela minha voz. Deixa eu abrir aqui. Você vai ouvir o kick. Sabe aquele Ouviu? Agora, você vai ouvir meu gole. Derrubei Monster na minha blusa. Vou ter que me limpar. Vou dar um pause. Pera aí. Acabei de derrubar em tudo aqui. Que bosta. Cara, estamos de volta. Agora eu limpinho sem nenhuma gota de Monster Mango? Monster Mango, o sabor que te dá energia. Não sei, esse podcast não é patrocinado pelo Monster. Monster, patrocina nós com esse podcast de 5 visualizações por episódio. Às vezes tem mais, às vezes tem 8, às vezes tem 10. Mas enfim, caras. E o que tá rolando no mundo? Tá tendo aquela guerra na Ucrânia, que tá... Toda hora que eu vejo na televisão, tá... A qualquer momento, o exército russo, pode invadir a Ucrânia. Eu não sei. O que é Ucrânia? O que é Ucrânia, cara? O que é isso? Ucrânia? Porque eu pensei que era Ucrânia só um país X. Tipo, Etiópia. Etiópia é um país que é tipo, ele tá lá e não faz nada. Etiópia é meio que foda-se assim, Etiópia. Mas tá tendo esse conflito aí. E teve uma notícia que tá, o Bolsonaro tava indo lá pra sei lá o que o Bolsonaro. Bolsonaro também tá chato já, né? Aí, uma coisa que eu esqueci de falar é que quando eu tava com... Eu estou indo pro meu quarto. É que quando tá rolando essa situação do Monark, no dia do Monark, eu comecei a ver o povo imbecilóide falando coisas imbecilóides também. Eu comecei a ter um princípio de crise de pânico. Aí você me pergunta, caralho, mas por que você quase teve um princípio de crise de pânico? Você adora o Monark, por isso você teve uma princípio de crise de pânico? E aí eu te respondo, não, mas ver o povo sendo um chimpanzé, um babuíno, um lemur de tão burro, cognitivamente, que o brasileiro, eu percebi que o brasileiro é realmente uma raça burra, intelectualmente incapaz, jegue, imbecil, não consigo mais achar nenhum argumento pra xingar o brasileiro, mas é isso que o brasileiro é, cara. E aí você pensa, mas Cauã, você é brasileiro, como você pode falar isso de seu povo? Como você pode ter coragem de falar isso do seu povo? E aí eu te respondo, eu não sou brasileiro. Sabe por que eu não sou brasileiro? Porque neste exato momento eu estou pisando numa terra que calha de se chamar Brasil. Mas essa é a mesma terra que algumas pessoas calham de chamar de Japão, alguns calham de chamar de Etiópia, e alguns calham de chamar de Coreia do Sul, e alguns calham de falar que é Japão, China, Europa, Inglaterra. Alguns calham de ser chamados assim, mas no final são todos uma mesma pedaço de terra que está conectado. Não tem nenhum pedaço de terra que não esteja conectado com alguma coisa. A não ser o avião, que não é um pedaço de terra, mas é um pedaço de metal. Ou seja, eu sou um cidadão do avião. Eu não estou no avião agora? Não, mas... Eu não sei mais o que eu estou falando, mas... Agora, mas eu comecei a ter crise de pânico. Meu coraçãozinho começou a apertar. Um ódio começou a surgir também do meu peito, porque eu não sei você, mas meu ódio surgiu do meu peito. E aí, eu deitei na minha caminha, um pouco mais cedo do que o comum, e eu comecei a pensar, cara, não tem como, já era, acabou, o brasileiro não tem esperança nenhuma, eu vou morrer e Deus vai me pegar nos meus braços e falar, você sofreu bastante, me dá um abraço, ele vai me dar um abraço de 10 mil anos e vai ficar falando no meu ouvido por 10 mil anos, calma, tá tudo bem, e passando a mãozinha no meu cabelo assim, e eu chorando, ah, Deus, ah. Vai ser isso que vai acontecer. E aí, sabe o que vai acontecer? Daqui 900 anos, o brasileiro vai entender, caralho. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, cara. Eu não sei. Por que você tá me ouvindo? Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sou o cara tomante que vê o futuro, cara. Se você quiser o futuro, porra, pergunta pra Marisa Sensitiva, mas não pergunta pra mim. Eu só tô supondo o que seja o futuro. Mas o futuro que eu tenho ideia é que eu vou fugir do Brasil o mais rápido possível que eu puder. Porque nesse país não tem jeito, cara. Esse país é muito... Quando as pessoas falam... Quando as pessoas falavam de... O Brasil é um país de terceiro mundo. E eu falei, não, o Brasil é bom, pô. Vivo no Brasil aqui é bom, pô. O Brasil é maravilhoso. O Brasil não tem furacão. O Brasil não tem... O Brasil não tem nenhum acidente. Não tem terrorismo, não tem nada. Só que aí eu percebi nesse dia que o maior desastre natural que o Brasil já teve não foi meteoro, não foi furacões, não foi tufões, não foi secas, não foi queimas de floresta amazônica, não foi nada disso. A maior tragédia natural já ocorrida no mundo foi o brasileiro, que surgiu no Brasil. O maior desastre natural foi Dom Pedro I vir para o Brasil e colonizar essa merda aqui. Eu não sei se foi Dom Pedro I, mas alguém foi o Colombo. Não foi? Quem foi? Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Porra, se Pedro Álvares Cabral nunca tivesse descoberto o Brasil, teria índios aqui. Os índios iam por si só descobrir... Não, não iam, não. Os índios não iam descobrir nada, não. Os índios iam ficar... Sei lá. Os índios iam ficar caçando onça até hoje. Não ia ter nada, cara. Não ia ter. Os índios iam parar na carroça no máximo, assim. Ainda bem que o europeu... Só que, infelizmente, foi o europeu... Eu não... É que o Brasil não tem cultura alguma. Qual que é a cultura do Brasil? Nada. A gente não teve nenhuma guerra, a gente não teve nenhuma... nenhum grande conflito. O máximo que a gente teve foi uma ditadura no 1980 e blá. E foi isso, cara. Foi isso. A gente não teve nenhum grande conflito, nenhuma grande dor. O brasileiro não tem nenhuma grande dor. Então o brasileiro, ele busca algo, ele busca, ele vai se frustrar para sempre. E é numa dessas que eu vou... O meu coraçãozinho fica pesado, ele fica apertado. E aí eu começo a ficar... E eu deito e eu fico... Aí sabe o que acontece? Vai chegar uma hora que eu vou ter um ataque cardíaco com 26 anos e eu vou morrer, cara. E eu não vou mais pro hospital. Não vou ir pro hospital porque dessa vez eu vou aceitar morrer. E quem não sabe, tem uma vez que eu fui pra academia, estourei o músculo das minhas costas, pensei que eu tinha tido um ataque cardíaco e. Eu nem tinha tomado vacina ainda, então eu tinha pensado que eu só tinha dado muito azar, então... Piada com a cena. E aí eu comecei a pensar, cara, de um ataque cardíaco, eu vou morrer. E aí eu comecei a aceitar, eu comecei a pensar, eu vou pro hospital? Ou eu fico aqui em casa sentado e espero a minha morte chegar tranquilamente? E eu fiquei, eu vou morrer aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou morrer. Eu vou ficar aqui esperando a morte chegar. E aí, passam-se alguns minutos, aí eu começo a chorar. E aí eu parei, porque eu tô com um monster aqui na minha mão. E sabe aquele bagulho que você faz pra abrir a lata? Eu comecei a mexer nele até ele soltar. E aí ele caiu dentro do monster, eu vou ter que beber um monster com biricutico dentro. Então, essa coisa, mas eu tava esperando a minha morte chegar. Porque, para quem não sabe, eu sou um amaldiçoado, porque eu tenho alguns problemas mentais. Agora é o se abrindo com o Cauã Martins. Eita. Eu tenho alguns problemas mentais que eu sei que eu tenho. Eu não preciso de psicólogo para entender quais os problemas mentais eu tenho, mas eu tenho certeza que eu tenho e eu sei quais são alguns. E eu não fico enchendo ninguém com isso e eu não converso com ninguém sobre isso e essas coisas vão crescendo dentro de mim. E aí, quando eu chego numa situação dessas que eu tô esperando a minha morte calmamente, assim, eu escolhi morrer. E aí eu percebo. E aí passou com uns minutos e eu percebo que eu não quero morrer e eu vou no hospital e eu vejo que eu só rompi um músculo. Imagina, eu fico tipo 2 horas assim, esperando minha morte. Eu vejo, vai, porra, vai, cadê a outra pontada? Cadê, porra? Cadê minha outra pontada? Eu não tô sentindo, vai, me mata logo. E o cara está com um músculo nas costas arrebentado. Enquanto ele tá esperando, vai, porra, quero morrer, vai logo, porra, não sabia que demorava tanto, porra. Porra, sabia que um ataque cardíaco com 17 anos nem ia me matar, que bosta, meu. Puta que pariu. E aí, puta, não vai ser dessa vez, que merda. Ia ficar assim, com certeza. E aí eu pensei, aí eu comecei a pensar, cara, vou morrer, cara, vou morrer. Aí eu comecei a chorar muito. Eu falei, cara, eu vou pro hospital, eu vou ver o que que é isso, eu vou resolver isso. E aí eu vou pro hospital e eu rompi o músculo. E foi só isso. E eu falei, caralho, não. Caralho, ninguém quer morrer de verdade. Aí foi numa dessas que eu fiquei contra armas. Eu entendi que eu era contra armas, porque eu pensei, caralho, se eu tivesse uma arma na minha casa naquela hora, eu ia me matar, com certeza. E aí, quando eu percebi, cara, eu não quero morrer. É só uma dor que tá dando de mim e isso tá sendo revertida. É uma tristeza que vira raiva, que vira dor. E essa dor eu quero me matar. É basicamente isso que acontece. E aí, às vezes, essas coisas saem de alguma forma, eu brinco e é uma forma de eu me esconder e as pessoas acham que eu sou maluco. Eu sou maluco, realmente, às vezes eu sou maluco, eu assumo essa capa de que eu sou maluco. E aí agora eu já tô falando um monte de bagulho sem sentido, que pra você não faz sentido, mas pra mim faz muito sentido. E no final eu sou triste e essas coisas vão acumulando no meu peitinho vai ficando pesado e eu vou deitar e eu começo a ficar pensando nessas coisas. Eu durmo, eu acordo e eu não lembro de nada disso. E aí eu faço boas piadas e espero que vocês dêem risada, porque já basta eu machucado. Eu não quero que você fique machucado. Eu quero que você dê risada e eu não quero que você prove do mesmo amargura que eu saboreio. Eu tinha decidido que ia ficar um tempo sem fazer o podcast porque eu ia esperar minha vibe ficar melhor pra fazer piadas, não ficar despejando tudo isso aqui. Só que eu já despejei tudo isso aqui agora, então agora, a partir dos próximos, eu juro que eu vou tentar ser engraçado, ok? Ok, eu juro que eu vou tentar ser engraçado. E até o próximo episódio. Esse episódio não teve o menor sentido. E tchau.